Antônio Fernandes Neto, bom dia.
Muito bom dia.
Obrigado por você atender a nossa solicitação de fazer uma entrevista conosco aqui na RBA Litoral.
Bom dia, Antônio.
Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado também pela possibilidade da gente contar essa história que está, digamos assim, na clandestinidade, né? Se esqueceram do que aconteceu no Porto na época da ditadura e todo o conjunto de violências e arbitrariedades que foram praticadas contra os trabalhadores. Obrigado a vocês também.
Antônio Neto, isso nos faz aqui pensar um pouco, e eu queria falar isso antes de apresentar a primeira pergunta para você, na relação social que produz uma ditadura. As pessoas acham que uma ditadura é um fenômeno que apenas decorre da patologia de um indivíduo. Um indivíduo, num determinado momento da vida, resolve que vai virar ditador, vira ditador e oprime uma sociedade inteira. Isso não é bem assim, né? Há uma construção da personalidade autoritária, há uma construção da simpatia pela personalidade autoritária, há uma construção da aceitação como uma coisa natural das políticas de repressão, extermínio, desumanidade dessa autoridade, dessa personalidade autoritária, uma subscrição dessa personalidade, e depois o país emerge numa ditadura para sair depois traumatizado e horrorizado com o que aconteceu com ele próprio. Foi assim no fascismo de Benito Mussolini, foi assim no nazismo de Adolf Hitler, foi assim nas ditaduras sanguinárias que se instalaram no continente americano, patrocinadas, organizadas, orientadas pelo Departamento de Estado norte-americano. Isso é um dado histórico, porque esses documentos já podem ser acessados, inclusive com a Operação Condor. Então, isso não é uma mera afirmação que eu faço aqui ou que outra pessoa faça. Isso é história registrada e documentada. E essa ditadura opera, quando ela chega, ela opera dentro de todos os ambientes. Primeiro, ela precisa contar com a simpatia no ambiente doméstico. Então, as pessoas precisam achar que isso é uma coisa boa. Segundo, ela precisa ser mantida nas empresas. E aí, a direção das empresas coopera com isso, né? Então, por exemplo, a gente tem no fascismo italiano originário a Fiat. No nazismo, estou só exemplificando, no nazismo, né, por Hitler, a Siemens, a Volkswagen. Certo? E, no Brasil, de novo você vai encontrar a Volkswagen, que se arrependeu lá, né, da ditadura nazista, mas patrocinou aqui a ditadura brasileira 30 anos depois. E veja, as empresas nacionais também acabam entrando com as suas direções nessa máquina de destruir a democracia. Matar gente, torturar gente, linchar reputações e por aí vai. É uma tragédia social. Então, a importância de alguém como você, que viveu, pesquisou, lutou, se opôs a isso, pontualmente aqui em Santos, né, na empresa Codesp, que está em liquidação pelo governo federal nesse momento, a importância de trazer aqui as informações sobre esse assunto com você é estratégica. Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte: qual foi o papel da atual Santos Autoridade Portuária, ou CODESP, antiga Companhia Docas de Santos, nesse processo ditatorial que a todos envergonha no nosso país?
Vamos lá. Em primeiro lugar, o golpe foi preparado, diferente do que diz os bolsominions e outros. Não foi porque teve luta armada no Brasil. A luta armada no Brasil começa depois de 68. E o golpe é começado, a preparação do golpe começa em 62, 61, 63. E para isso eles constituíram um órgão chamado IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Que de instituto não tinha nada, era um órgão que juntava o grosso do grande capital, nacional e estrangeiro, com os militares para prepararem o golpe. Fizeram seminários, fizeram cursos, fizeram um monte de atividades assim. Quem punha dinheiro para isso? A família Guinle, entre outros. Banco Boa Vista, que era deles, a Editora Giro, que era deles, Copacabana Palace, que era deles, e a Companhia Doca de Santos. Botava grana direto para o IPs. E mais ainda, era parte da sua direção. Então, a Docas, desde o início, esteve na preparação do golpe. Primeira coisa é essa. Segundo, o golpe foi executado pelos militares, é verdade. Mas quem era a direção dos militares? Não eram eles por conta própria. Eram os grandes empresários. Nós temos documentos que mostram que quem coordenava a repressão na Baixada Santista era um general, comandava a região aqui, ou um coronel, o Erasmo Dias, que era o grande ideólogo deles, e Saulo Pires Viana, que era, na época, chamado chefe do departamento pessoal, que hoje nós chamamos de diretor de recursos humanos, o segundo homem na hierarquia da Companhia Docas. Esses três eram quem organizava a repressão na Baixada Santista. Então, as Docas não têm como esconder. Nós temos documentos que comprovam isso. Vários documentos. Entende? Para nós, para a gente começar a dizer o papel da Companhia Docas. E por que as Docas fazia isso? Ela conspirava contra o Jango, entre outras coisas, porque a nova política econômica brasileira priorizava as estradas em detrimento dos portos. Então eles começavam a perder dinheiro aí, e eles começam a se jogar para a oposição. Segundo, eles precisam de uma ampliação dos portos. E o Brasil estava, na época, em uma crise econômica bastante importante no governo Jango, que já vinha do governo Jânio, ou vinha antes, até do final do governo do Juscelino. Então, tinha um dinheiro que era arrecadado para ampliação dos portos. E o Jango, com a alça na mão, dizia, esse dinheiro eu vou usar para outra coisa, para alguma outra emergência. Precisava importar alimentos, tinha escassez da carne e tal. Então, o Jango não liberava esse dinheiro. E as Docas passa para a oposição. Não é um problema ideológico, é um problema da sua sobrevivência, é um problema dos seus interesses comerciais. Igualzinho se falou da Volks, igualzinho foi a Fiat na Itália, que passam para estes governos para poder melhor, digamos assim, de uma maneira meio grosseira, mamar melhor nas tetas do Estado. Essa é a minha opinião sobre a Companhia Docas.
Então, esse é um processo... na verdade, longo, né, Antônio Neto? Você acabou de, inclusive, nos dar um mapeamento aqui histórico que precisa ser apresentado para a sociedade do que foi a Companhia Docas naquele momento, que você disse, na organização e direção, né, desse golpe, na repressão local. A gente sabe que decorre disso, sempre, em todos os países, onde houve um trauma de uma ditadura, quando eles se restabelecem desse trauma e se deparam com o horror que é essa opção, né, que se faz em determinados momentos na sociedade, a necessidade da instalação de uma comissão da verdade. A comissão da verdade, na verdade, muito ao contrário do que se fala, a comissão da verdade não é um ato de persecução ou de vingança, etc. Primeiro, é uma necessidade de restabelecer a verdade histórica, inclusive de se restabelecer a dignidade daqueles que morreram lutando por um regime democrático, por uma sociedade melhor, de se restabelecer isso. Em segundo lugar, a Comissão da Verdade vai buscar uma forma de justiça, justiça reparatória, porque uma injustiça que perdura através dos tempos sem nenhuma reação continua sendo uma injustiça. Uma injustiça histórica agora. Porque ela ficou na história sem a devida reparação. E aí é dever do Estado, é dever da sociedade promover essa reparação. Então, o que é a Comissão da Verdade hoje diante dessas necessidades? Primeiro, da reparação, da justiça reparatória, e segundo, né, da possibilidade da gente superar a condição ou o risco da gente retroceder para esse tipo de situação, Antônio Neto?
Na Nigéria, um país africano, das nossas tradições, da tua origem, né, Douglas, dos seus antepassados, dessa gloriosa história da África, os iorubás têm uma expressão que diz o seguinte: enquanto os leões não tiverem os seus próprios historiadores, a história vai ser contada pelo caçador. E aqui no Brasil, a história é contada pelo caçador. Nós, os leões, nunca contamos a nossa história. A Comissão da Verdade, entre outras coisas, ela propicia a possibilidade de nós contarmos a nossa história. Primeiro, lembrar o que aconteceu. Aqui pouca gente sabe o que foi feito com os dirigentes sindicais, com os contratos coletivos e, como, por consequência, como as docas ganhou dinheiro a rodo. Não sou eu quem diz isso, que ela ganhou dinheiro a rodo. Quem diz isso são os seus relatórios de diretoria que ela apresenta aos seus acionistas. Ao tirar os direitos dos trabalhadores, ela ganhou dinheiro a rodo. Não sou eu quem digo isso, volto a insistir, é as docas quem diz. Então, o que aconteceu? Para que ela fizesse isso, ela preparou o golpe de Estado, destituiu as diretorias, prendeu os diretores, perseguiu, foi buscar dirigentes sindicais em São Sebastião, foi buscar em Curitiba de helicóptero, helicóptero pago por nós para favorecer as próprias docas, bem público. Foi buscar gente na Bahia, dirigentes sindicais, para botar todos os dirigentes sindicais na cadeia e indicar novos dirigentes sindicais. Ela indicou quem ia nos representar. E eram homens de sua confiança, os interventores. Esses interventores, junto com a Marinha, com a Capitania dos Portos, com o Birrembá, que era o capitão dos portos, negociaram um novo acordo coletivo. Dá dó você ler os documentos das docas da época, as atas de negociação, e o dirigente sindical, o chamado Pelego, o interventor, de confiança da empresa, diz: poxa, mas vai tirar esse direito também? O próprio dirigente sindical que eles puseram diz: mas até isso vocês vão tirar da gente? E eles vão tirar tudo. Eles tiram direitos de 1937, mas limparam. E ao limpar todos os direitos dos trabalhadores, é que eles têm uma redução no custo operacional de 33% no primeiro ano. E a própria Docas disse: nós desafiamos qualquer outro setor mostrar que tenha tido uma redução como nós tivemos. Então, isso é a Companhia Docas. Isso é fazer memória. E memória com a verdade, contando a verdade, não contando a opinião do caçador, contando o que aconteceu de fato. Ao nós fazermos memória, fazemos verdade, nós vamos ter que fazer o quê? Reparar o dano. Reparar, se for necessário, processar quem cumpriu crimes, e houve crimes ou não houve, isso aqui é uma outra discussão, já é para a justiça. Se houve crimes, quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado pelo crime. Aí, Douglas, nós vamos começar a falar de justiça. Então é memória, verdade, reparação e justiça. Nós estamos buscando apenas justiça, não é vingança, não é nada disso. Nós buscamos justiça. E a Comissão da Verdade foi instituída para isso. Eu fiz parte da Comissão da Verdade com outros amigos e do grupo de trabalho de violência aos trabalhadores e às trabalhadoras. Uma das consequências foi a ação que nós fizemos contra a Volkswagen. Nós temos documentos que mostram exatamente o que a Volkswagen fez, e a Volkswagen não reconhece. Assim como a Alemanha também não reconhece os 80 mil mortos que ela fez na Namíbia, na África. Os 200 mil mortos que ela matou na Tanzânia, e há documentos sobre isso. Então, ao imperialismo alemão não ser punido pelos crimes na África, eles vieram para o Brasil e fizeram os mesmos crimes na Volkswagen. E mais ainda, ao fazer isso na Volkswagen, eles incentivaram a companhia das docas à impunidade, a fazer. Então, nós estamos dizendo que nós temos que acabar com a impunidade. Porque senão nós não podemos falar de justiça social neste país. Então, o nosso procedimento qual que é? É fazer memória. Nós fizemos uma pesquisa, temos 7, 8 anos pesquisando sobre a Companhia Docas e suas violências. Fizemos primeiro esse livro Nem os Pomos Apareceram no Cais, sobre a greve de 80. E agora, faz 2 anos, nós apresentamos na Procuradoria Geral da República, lá em Brasília, para a doutora Débora Duprat, que era Procuradora-Geral de Direitos Humanos, uma mulher muito comprometida com esse problema, agora ela saiu e foi descendo dentro da hierarquia do Ministério Público e está aqui em Santos já há uns 2 anos e não anda nem para trás nem para frente. Nós queremos dar visibilidade a este processo, e para dar visibilidade, temos feito lives, essa entrevista com vocês, que para nós é muito importante, e vamos publicar um livro com toda essa documentação. Vocês vão ficar estarrecidos com os documentos que nós publicamos. A doutora Débora do Prado disse que nunca tinha visto tantos documentos de uma mesma empresa. Por quê? Porque nós comprovamos com documentos militares, com documentos do Ministério do Trabalho, tem um até que tem a assinatura do Golbery. Se você quiser saber como o Golbery assina, eu tenho a assinatura do Dito Cujo. É um documento assinado por ele, que diz as coisas das docas. Documentos internos das docas, assinado pelo José Menezes Berenguer. Esse que tem o nome do prédio aqui na Rodrigues Alves, que vocês passam ali, Companhia Docas de Santos, José Menezes Berenguer, esse é um serial killer. É o responsável pela repressão na Baixada Santista. E tem um prédio homenageando ele. Tem que tirar o nome dele, meu Deus do céu. Não pode ter... Na Cova dos Leões não pode ter o nome do caçador. Nós temos que botar o nome do nosso melhor leão. O nosso melhor lutador. Esse, sim. Você vai no Museu das Docas, são só máquinas e lousa família Guinle. Não teve trabalhador? Não teve sangue? Não teve morte dos trabalhadores para isso? Nós precisamos homenagear a nossa classe também, né? Então, veja só. No período da ditadura, Douglas, você vê como é que são as coisas. No período da ditadura, no clima de violência que eles praticaram contra nós aqui na Baixada, eles submeteram os trabalhadores a operar máquinas e equipamentos e trabalhar dentro de navio, fora, com produtos químicos cancerígenos. E qual era a vestimenta que tinha esse... Nós temos fotos que mostram isso. Sandália, calção e camiseta. Às vezes, sandália, sem camiseta e de cueca. Isso levou, nesse período, que o Brasil tenha sido considerado campeão mundial de assistente de trabalho e a Companhia das Docas era 2, 3 vezes superior aos índices brasileiros. Então, nós matamos muita gente aqui, não só pela repressão política, mas pelas condições de vida. Enquanto isso, o Jorginho Guinle, herdeiro da família, escreve um livro que diz Um Século de Boa Vida. E ele conta qual era a boa vida dele. E ele mesmo dizia, nós, os playboys, éramos vagabundos, nunca trabalhamos. E os trabalhadores aqui em Santos, expostos a produtos cancerígenos e morrendo nos acidentes. Isso não é um país justo. Então, a Comissão da Verdade veio para fazer justiça e contar esse outro Brasil que ninguém conhece. E o livro que nós fizemos, que queremos publicar esse ano, é com esses documentos. Extensão da Comissão da Verdade.
Antônio, Antônio, eu peço que você comente, né, um pouco mais aí de como é que era a repressão em Santos, principalmente do Departamento de Vigilância e Investigações, ali na Rodrigues Alves. Era um local de forte repressão?
Vamos lá. Nós temos 2 períodos da repressão bem determinados. Antes e depois do AI-2. Nós temos AI-5. E prévio ao AI-5, nós temos o AI-2, né? Ato Institucional número 2. O AI-2, ele começa a reprimir já os trabalhadores. E aqui no Porto tem uma Operação Tartaruga, nessa mesma época. Os dirigentes sindicais estão todos presos e eles impõem 2 turnos de trabalho no Porto, onde os trabalhadores perdem salário. Aumenta o adoecimento dos trabalhadores. Isso não é minha opinião, não, hein? São documentos das docas. E os trabalhadores, mesmo com aumento de quase 20%, eles perdem 15% de salário. Não é minha opinião. São documentos das docas. Tá bom assim? Então a gente fala e comprova. Então, veja só, mesmo assim eles impõem o turno dos 2 turnos e os trabalhadores começam uma operação tartaruga. E eles não conseguem controlar os trabalhadores, porque não tem um interlocutor. Eles botam os fuzileiros navais no porto para reprimir os trabalhadores. Na primeira noite e na segunda noite que os fuzileiros navais estão lá, O fuzileiro naval dá um tiro no outro e quase mata o cara. Virou um escândalo na cidade e tal. Eles têm que tirar os fuzileiros navais. E a guarda portuária são trabalhadores. Então, com a AI-2, é feita uma nova lei baseada no AI-2 e é criado o DVI. O DVI funciona assim. Ele tem, olha só, o Estado brasileiro é quem vai dirigir o DVI através da Capitania dos Portos, a Companhia Docas de Santos paga o salário. Olha a junção, as docas e o Estado ditatorial. Eles dirigem o DVI e as docas pagam o salário. E os novos funcionários do DVI não podem ser sindicalizados. E começam a pagar para trabalhar no DVI militares da reforma, policiais, civis. E esse povo não tem dó. Esse povo institui ali no porão um centro de tortura. Prisão é tortura. Essa é a sua opinião ou te contaram? Não, nós temos documentos que comprovam isso. Então, o DVI, você era um menino mal criado, você batia a boca com o teu chefe, era chamado no 70, que era o telefone 2070, então era conhecido como 70. Era chamado lá no 70. O que aconteceu? Não é que era uma discussão entre você e o chefe e tal, que vocês resolviam ali. O DVI que se metia nisso te enchia de porrada e depois te mandava trabalhar de novo desmoralizado. Ao você voltar desmoralizado, você se submetia a qualquer condição de trabalho. Então você vai trabalhar agora no descarregamento daquele produto aqui, do amianto. Temos documentos que mostram isso. O amianto é um produto cancerígeno. Ia lá sem máscara, sem nada. E você, como já tinha apanhado lá no DVI, e eu pergunto, que diferença tem da escravidão? Que diferença tem da escravidão isso? Você já tem apanhado ali, agora você vai produzir em qualquer condição. Esse era o DVI. Quem comandava o DVI? Coronel, o Garbogini. Ele chegou a ser vice-prefeito nomeado pelo Birrembá, aqui. Depois ele saiu e tal, e ele comandou. E vários outros militares comandaram o DVI. Tinha um que era um torturadorzinho da Polícia Civil. Esse cidadão, ele abusou do cargo que ele tinha a tal ponto que o chefe do DOPS, do qual ele era subordinado, disse para ele, meu amigo, ou você é funcionário público ou você é funcionário das docas. Você não pode ter dois empregos. Você vai escolher um. Aí ele ficou muito bravo. Escolheu um. Ficar nas docas. A partir daí, como ele tinha acesso direto ao SNI, ele começou a fazer dossiês falsos. Mas chegou a ser tão grosseiro que o chefe do DOPS, o delegado do DOPS aqui, que junto com Erasmo Dias tinha participado da perseguição ao Lamarca, no Vale do Ribeira, esse delegado do DOPS aparece em dossiês dizendo que ele virou comunista. E ele participava de uma célula do Partido Comunista aqui em Santos, piriri, piriri. Então, coisas assim abusivas que o DVI fazia. O DVI atacava o delegado DOPS, acusando de comunista, atacava procuradores, atacava jornalistas, atacava o que eles quisessem. Era total impunidade. E o DVI monitorava as organizações políticas. Ele era uma empresa privada. As docas eram uma empresa privada. No lançamento do PT, em 1980, ali na Praça da Rodoviária, qual é o nome da Praça da Rodoviária? Nunca lembro o nome ali. Santos Andrade, né? Não. Bom, ali na praça que tem na rodoviária aqui de Santos. Lançamento do PT, tava o Lula, tava blá, blá, blá. Eu dirigia o ato. E alguém grita lá do fundo, tem dois caras gravando aqui. E eu me lembro disso. E dizer lá, dirigindo o ato, bota esses caras para fora, chuta a bunda deles. Literalmente me lembro de dizer isso. Agora eu encontrei documentos e esses dois caras que estavam gravando eram dois funcionários do DVI. A mando das docas. O que, que a companhia docas tinha que monitorar o lançamento do Partido dos Trabalhadores em Santos? Porque as docas, ela era dona da cidade. Vou dizer mais, tinha uma exilada argentina que vivia aqui em Santos, ela era monitorada pelo DVI das docas. Quer dizer, as docas vinculadas à Operação Condor. Vocês acreditam? Isso é o que foi as docas aqui. Isso é verdade. Isso é fazer memória, contar a verdade, para poder fazer reparação e justiça. E nós achamos que tem que se fazer reparação, sim, deste caso. As docas e a CODESP têm que reconhecer, tirar o nome do Berenguer de lá, por exemplo, transformar aquele museu em uma ala daquele museu, tem que reivindicar a história dos trabalhadores, porque os leões precisam contar a sua história, senão só os caçadores contam, né?
A estação rodoviária de Santos chama Jaime Rodrigues Estrela Júnior. Ela não deve ter tido esse nome desde aquele período, mas hoje é esse. Mas voltando aqui...
E a praça em frente é a Praça dos Andradas, né, Douglas? A gente estava com essa dúvida. Praça dos Andradas.
O nome da estação é em frente a essa praça, exatamente. Agora, você está dando aqui alguns detalhes, né, que fazem parte não só, né, da história da Docas aqui em Santos, mas de como ela se articula na luta social e política em determinados momentos, aliás, que não foram poucos, foram muito, né, contra os interesses da sociedade santista, se a gente posicionar esses interesses em favor da democracia e das liberdades políticas aqui. E da participação digna, né, dos trabalhadores nesse processo. Lembrando aqui que foi dito que houve o navio Presídio aqui em Santos, né, o navio Raul Soares, e eu tive a felicidade de ser jovem, ainda com muitos desses companheiros na atividade aqui, e rapidamente eu fui uma outra felicidade, me interessar pela história da cidade, e conheci alguns deles, alguns desses dirigentes, Dominguinhos, né, Pacheco, e um deles...
Valdemar Neves Guerra, um monte de gente.
Exatamente. Um deles fez parte da direção da Docas nesse período, que era o Teixeira, e que foi preso político também nesse navio presídio. E ele me ensinou, ele pessoalmente me ensinou o que os presos políticos cantavam. E eu lembro de cabeça esses versos de uma marcha que eles compuseram no convés do navio, que dizia assim, lembro de cabeça isso: nós somos presos do Raul Soares, fomos detidos para averiguação, mas o negócio não é bem esse, não. Não somos acusados de subversão. Nós fomos presos do Raul Soares, fomos detidos para averiguação, somos acusados de subversão, mas o negócio não é bem esse, não. E no final eles diziam assim: nossos direitos não existem mais. E o último verso dizia: temos Muniz, Cabeça e Cipriano, mancomunados com o capitão. Era isso que eles diziam, né? Era essa marcha que eles cantavam e eles me ensinavam. Sou capaz de cantar essa marcha. Nós somos presos do Raul Soares, fomos detidos para averiguação, somos acusados de subversão, mas o negócio não é bem esse, não. E aí, por aí vai. Então, eu te digo o seguinte, essa história é uma história gravada nas paredes, né, na memória, na vida, e soterrada por monumentos que homenageiam exatamente aqueles que puseram seus nomes nas covas do leão, sendo caçadores, como você mesmo disse. Também aqui, durante a nossa entrevista, foi dita que a gente não tem mais. A Comissão da Verdade, ela encerrou os seus trabalhos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? A Comissão da Verdade encerrou os seus trabalhos. Como é que você avalia isso? A Comissão da Verdade já teve as suas atividades encerradas e agora ficaria, né, a justiça, a demanda pela justiça e pela reparação. Foi a Ana Lúcia Marchiori que fez essa observação aqui na nossa audiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Antônio Neto. A comissão encerrou as suas atividades. Qual é a sua avaliação?
Olha, veja só, a comissão ela cumpriu um papel para investigar, Bom, primeiro, bom dia, doutora Ana Lúcia Marchiori, advogada de presos políticos, de muitos anistiados aqui de Santos, que me facilitou o arquivo dela e encontrei preciosos documentos ali. Bom dia, doutora Ana Lúcia. A Comissão da Verdade, ela cumpriu um papel de fazer as investigações, e essas investigações deveriam ter sido dado continuidade pelo movimento sindical, pelo movimento social, pelo Estado brasileiro, pela PGR, pela Procuradoria, por vários órgãos teriam que ter dado continuidade. E não foi dado continuidade. Bom, há uma parte de companheiros que fizemos parte da Comissão da Verdade, continuamos investigando isso. O primeiro passo nosso foi ter juntado as 11 centrais sindicais que tínhamos no Brasil, há cinco anos atrás, e demos entrada na denúncia contra a Volkswagen. Isso foi a primeira coisa. Agora, um grupo de trabalhadores fez uma denúncia parecida contra a Fiat em Minas Gerais, pelo mesmo motivo, e nós fizemos, há dois anos atrás, uma denúncia que foi assinada por mim, pela professora Adriana, da Universidade Federal de Roraima, que trabalhamos juntos nas pesquisas, pelo Sindicato da Administração Portuária, pelo Cirino, pelo Nobel Soares de Oliveira, que é um dos dirigentes da greve portuária de 80, fundador do PT, e outras pessoas assinaram essa representação, e nós fizemos a entrega na PGR. Para nós darmos visibilidade a isso. Porque, veja só, você protocola uma ação na PGR e fica à vontade daquele procurador de investigar ou não. E ele tem lá a sua pauta, tem a sua agenda. Tem seus interesses, tem suas concepções. E se não houver pressão social, isso não vai para adiante. O próprio Ministério Público em São Paulo sempre reconheceu que eles deram importância ao caso, porque tinha as 11 centrais sindicais assinando isso. Então nós precisamos reconstruir e dar visibilidade em Santos a esse processo, porque Santos tem uma história que em geral o santista não conhece. Em primeiro lugar, Santos tem uma história de resistência, que é uma coisa maravilhosa, Douglas. Você é santista, espero que você seja duplamente santista, porque nasceu na cidade e porque torce para o peixe, o desclassificado de ontem, meu peixe, coisa triste. Depois a gente fala dessas coisas importantes.
Eu quero falar para você que o Rodrigo não é santista. Eu sou.
Depois a gente fala dessas coisas importantes. Bom, então, veja só. Essa cidade, em dois anos, em 30 meses, foi montado o Fórum Sindical de Debates, que era uma organização política, que nucleava os 54 sindicatos da cidade. Em 30 meses, a cidade fez 10 greves gerais. Os trabalhadores impunham medo e respeito. Não é medo no mau sentido, mas medo em que sentido? Não mexe com os meninos, senão eles vão reagir. Por exemplo, esse moinho que tem aqui perto do cais, na época era o Moinho Paulista, chamava Moinho Paulista. E quem tinha 10 anos de emprego, depois quando veio a ditadura, eles acabaram com isso e impuseram o fundo de garantia. Mas você tinha 10 anos de emprego, estava sossegado. Até você se aposentar, você não podia perder seu emprego. O Moinho resolveu transferir 32 trabalhadores, uma parte para o Paraná, outra parte para o Mato Grosso. O movimento sindical diz, se nós aceitarmos isso, o Fórum Sindical Debates diz, esse caso do Moinho vai ser a quebra da estabilidade deles. E se quebrar deles, quebra a nossa. Não vamos aceitar. O Moinho entra em greve e a cidade entra em greve em solidariedade ao Moinho. Vocês vejam o peso que a classe trabalhadora tinha. Teve uma greve aqui, que é muito emblemática essa greve, eu não me lembro qual era o tema, eu acho que era dos bondes. E o serviço funerário também entra em greve. E a família chega lá com o seu mortinho para enterrar. O governo fala, não, meu amigo, leva mal, não, mas eu estou em greve, não vou enterrar ninguém, não. Enterra, não enterra, enterra, não enterra. Alguma pessoa que pensa um pouco mais, fala, vamos falar com o Fórum Sindical de Debates. Aí o Geraldo Servino, que era o presidente do Fórum, presidente dos sindicatos petroleiros, manda uma ordem, enterra. Pode quebrar a greve, porque isso daqui é um motivo justo. Enterra o cara. Quer dizer, isso mostra o peso que a classe trabalhadora tinha. O caso, por exemplo, da Santa Casa. As mulheres, as enfermeiras, não estavam recebendo adicional de insalubridade. O Fórum Sindical de Debates discute se não estão pagando o adicional dessas trabalhadoras é porque eles não respeitam nem essas trabalhadoras e nem nós, que somos pacientes. Isso daqui é um desrespeito a nós todos. Olha que coisa linda. É um desrespeito a nós todos. Vamos parar a cidade. E pararam a cidade para que fosse pago e respeitado os direitos dos trabalhadores de ter a sua saúde pública e gratuita. Então, isso daqui deixava um medo muito grande nos golpistas. Tanto é assim que o Erasmo Dias escreve, esse coronel, que onde a revolução, entre aspas, mais correu risco era Santos. Porque aqui tinha um tal de Fórum Sindical de Debates que parava a cidade quando queria. E os americanos o que fizeram? Mandaram uma frota de navios, chamada Operação Brother Sun, com 15 navios, dos quais 4 eram navios petroleiros. Porque eles achavam que os trabalhadores na Baixada Santista iam parar tudo e não ia ter petróleo. Então eles já trouxeram petróleo dos Estados Unidos. Essa operação não chegou, os navios norte-americanos não foram nem para Recife, nem para o Rio de Janeiro, nem para outro lugar, vieram para Santos, pela importância que a classe trabalhadora tinha. Eles não chegaram a entrar em ação porque o golpe se consolidou muito rapidamente, mais do que todo mundo esperava. Mas é a área da rebeldia da cidade de Santos que nós temos que reivindicar. Nós temos que reivindicar um por um esses dirigentes que nós tínhamos. E nós temos que reivindicar coisas que a gente nem conhece. Quando você cruza a rua Carvalho de Mendonça, você já parou para pensar quem foi Carvalho de Mendonça? Quem foi esse cidadão? Quando a Companhia Docas foi instalada em 1890 aqui, tinha os trapiches. Então seu avô, Douglas, seu bisavô, sei lá quem, ele pegou um pedacinho ali de mar e fez um trapichezinho. O bisavô do Rodrigo queria chegar ali com o barquinho dele e ia lá no trapiche do avô do Douglas. As docas entrou rasgando, destruindo todos esses trapiches. E teve luta social nessa cidade, em defesa dos trapiches e contra... As docas tinham um advogado que era o lobista deles, que mexia com o juiz lá para cima. O negócio dele era mexer com o juiz lá para cima. Era o trambiqueiro que levava dinheiro para os lalau da vida, esses juízes que vendem ações, para esses juízes que chamam, e desembargadores que chamam guarda municipal de analfabeto, mas que na verdade deve esconder outras coisas, né? Não só a arrogância e a petulância, mas deve esconder outras coisas que ninguém fala. E quem era esse cara que fazia esse papel? Carvalho de Mendonça. Carvalho de Mendonça é o homem, segundo a Companhia Docas, que mais conseguiu expulsar trapiches na beira do cais. Quer dizer, é um soldado do grande capital contra o pequeno nessa cidade. E nós passamos alegre e contente pela Carvalho de Mendonça todos os dias, pensando que ele deve ter sido algum sambista do morro, né? Das 9, qualquer coisa assim, jogador. Acho que ele foi um meia que jogou no Jabuca, não sei. Não. Esse é um cara que serviu para destruir a história desta cidade. E nós temos que reparar isso. Ou não? Vamos botar o nome. Por que não tem uma rua Valdemar Neves Guerra? Por exemplo, na greve de 80 surgiu um dirigente que eu gosto muito dele, ficou muito meu amigo na época, até hoje é meu amigo, Nobel Soares Oliveira. Ai, tá dirigindo a greve. Nós não vamos homenagear esses lutadores? Valdemar, o Nobel, o dia que ele morrer, sei lá, o Leonardo Reutemann. Tem uma ruazinha dele? Quem?
Osvaldo.
Osvaldo e o Chico, irmão dele, que era Chico, muito meu amigo. Osni Neri. Osni Neri, que foi inclusive da primeira direção do PT de Santos. Foi da primeira direção do PT de Santos, o Osni Neri. Gostava muito de conversar com ele, muito inteligente, muito culto.
Palavra serena, pessoas... conversava de maneira pausada, palavra serena. É. Né? Parece que estou ouvindo o Osni Neri conversar aqui.
Quer ver um outro que é um baita intelectual? O seu Cláudio.
Cláudio José Ribeiro.
Isso. fundou o Sindicato dos Químicos. Eu estava conversando essa semana com o Herbert Passo sobre a história do seu Cláudio, uma história ridícula. Esses são os nossos leões. E a gente fica fazendo homenagem a caçador, pelo amor de Deus, né? É muito atraso. Nós vamos mudar a história do país. Tá certo?
Tá corretíssimo.
Então, esse é o princípio do nosso trabalho.
Antônio Neto, e deixa
nós pedimos que você divulgar.
Nós vamos divulgar, aliás, o propósito dessa rádio é esse, não é outro. Eu quero reparar aqui uma falha de memória que eu tive, porque eu dei os versos, né? E me faltou um verso que não conseguia completar, eu lembrei dele. Então, nós somos presos do Raul Soares, fomos detidos para averiguação, somos acusados de subversão, mas o negócio não é esse, não. O sindicato tem interventores, nossos direitos não existem mais. Temos Muniz, Cabeça e Cipriano mancomunados com o capitão. Não cola, não. Seu capitão, agora só nos resta esperar que essa comédia venha a se acabar. Essa é a letra inteira do que se cantava no convés do navio Raul Soares, quando os trabalhadores estavam lá reprimidos como presos políticos, sem serem ouvidos e sequer vistos, de certa maneira, pela sociedade brasileira aqui, mas eles compuseram essa música lá como trabalhadores. E eu aprendi essa música de um deles, nunca mais saiu da minha memória. Aliás, eu tive aqui no lápis aqui, mas fiquei aqui transtornado, não preciso lembrar o verso. E foi esse.
Ele foi um interventor do Sindicato dos Operários Portuários. Esse cara, ele em 59, ele participou de um movimento nos Estados Unidos, foi levado para os Estados Unidos de um movimento chamado Rearmamento Moral. O problema, a linha do Rearmamento Moral era o seguinte: o problema da humanidade é o seguinte, o povo toma muita cachaça, faz muito sexo e não vai na igreja. Então nós temos que rearmar moralmente a humanidade para desenvolver. Eles fizeram um congresso e levaram ao Brasil alguns dirigentes sindicais. Eles, esse Muniz. Quer dizer, quando ele volta e trabalhar no porto, continua trabalhando no porto, ele vai sendo preparado pouco a pouco, pelo chamado ponto 4, para ser o futuro interventor do sindicato. Aliás, é o Muniz quem diz, numa reunião: caramba, mas vocês vão tirar também isso? Até ele fica estarrecido que foi tirado dos trabalhadores do acordo coletivo. Isso não valia nada, mas até ele ficou estarrecido. Isso está nas atas da negociação do acordo coletivo. Se vocês quiserem, quem quiser esses documentos, está à disposição, eu tenho os arquivos. Isso não é um patrimônio meu, é um patrimônio da classe trabalhadora, que eu tive o trabalho de investigar, a Adriana, eu e outros amigos, o Sebastião Neto, lá de São Paulo, do IEP, Instituto de Investigação e Estudos, que foi quem organizou todo o processo da Vox. Então, nós temos, fomos uma turma que investigou isso daqui. Isso é um trabalho social, tá? Quem precisar, eu disponibilizo, a Adriana disponibiliza, porque é a nossa história. E a história tem que ser contada. Tá bom?
Deve ser contada, e a importância de uma entrevista dessa com você é exatamente isso. Ela vai para além da dimensão episódica desse dia 31 de julho, mas se projeta como uma importante, inclusive, registro histórico, porque a gente deixa aqui, né, no canal da RBA, permanentemente, acessível a qualquer um que quiser, a nossa produção diária, e a sua entrevista tem esse valor histórico. Queria dizer o seguinte, não deixar passar aqui, né, sem registrar, que foi citada aqui a Patrícia Galvão, nossa querida Patrícia Galvão, a nossa querida Pagu, a Ana Lúcia Fiori, falou que é conhecida, né? Pagu, na verdade, está na história da literatura, da política, da dramaturgia e da luta feminista desse país, é um ícone, né? E a gente...
Viva Pagu!
As referências que a gente tem, né, da Pagu aqui em Santos, são modestas, deveriam ser ampliadas diante da importância dessa mulher para a nossa história, para a história libertária e digna, né, do nosso povo cientista, como desses tantos anos que você citou, e que eu tive a honra, e quanto mais o tempo passa, eu vou percebendo a felicidade de ter podido ouvir um Osni Nery, o Pacheco, o irmão do Pacheco, o Francisco, poder ter ouvido tantas lideranças, Dominguinhos da Estiva, né? Pessoas que eu, no começo, uma geração que estava começando a viver, tentando entender o que estava acontecendo com o país, e eles já diziam: você vive nessa terra tem essas características, e se você quiser honrá-las, né, o caminho aberto é esse que você tem que trilhar. Hoje, a CODESP está sendo, corre o risco de ser novamente apropriada para que ela sirva a um, né, interesse específico do capital, que é exatamente o grande latifúndio que exporta soja para o mundo e que não traz efetivamente benefícios concretos em termos aqui para Santos, por exemplo, de manutenção de emprego, muito pelo contrário. E a sociedade não está discutindo isso. Isso vem dentro de um pacote chamado PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, que aloja ali na ponta da praia uma série de amargens que vão movimentar essa carga, que é altamente poluente, mas a sociedade não alcança essa discussão, a sociedade não participa dessa discussão. Essas modificações foram feitas por portaria do Ministério da Infraestrutura, intervém na organização da cidade, viola o Pacto Federativo, mas a gente não consegue ter cultura, alfabetização política para entender a importância da sociedade discutir isso, que é preservar o seu emprego, preservar a empresa instalada no seu solo, né? Opinar na organização dessa empresa instalada no seu solo. E daí a importância da gente saber da história dessa empresa e como ela contribuiria, como ela contribui e como ela pode deixar de contribuir, como ela pode deixar de construir e, na verdade, funcionar para destruir a organização social local aqui. Então, uma entrevista como essa, na verdade, é um esforço, né, para que a gente entenda que ele não vive apenas dentro das nossas casas, única e exclusivamente, ainda que a gente, se a gente passasse o tempo todo lá, a casa fica num bairro, que fica numa cidade, que é produto do trabalho da construção coletiva de uma comunidade, e nós somos parte dessa comunidade. E o que diz respeito a essa comunidade nos diz respeito. E não é boa política, não é, absolutamente civilizatório e muito menos humano que você seja indiferente a esse esforço coletivo de que constrói a nossa cidade. Porque, na verdade, esse é um esforço anônimo, né, que não deveria ser, né, de milhares de pessoas que cotidianamente penhoram suas vidas, algumas até morrem, né, em defesa de que isso seja preservado na perspectiva dessa humanidade. Então, Antônio Neto, a gente só pode agradecer aqui a tua participação no nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje e pelas informações preciosíssimas que você traz para a nossa audiência, para nós mesmos, né? E que nos ajuda a entender as suas informações, ajuda a gente a entender como a gente é feito por ação, por omissão. A gente quer agradecer a tua participação aqui, por essa contribuição que você nos dá para que a gente forme a consciência crítica adequada.
Olha, Douglas, obrigado também para vocês. Eu queria dizer o seguinte, que hoje à noite, às 19 horas, o Conselho Sindical de Santos, em sua página de Facebook, nós vamos fazer uma live comentando isso também. Nós vamos abordar de uma outra maneira, mas é o mesmo tema. Esse é o primeiro. O segundo... Eu vi que uma Angerame que entrou aí, André Angerame. André, depois a gente entra em contato que eu vou parar os documentos do SNI da sua família. Tem um Angerame, eu não sei qual deles. Eu não tenho tempo para procurar agora, porque estamos no ar, mas tem um Angerame que foi devidamente monitorado, devidamente perseguido pela ditadura e tem o direito de ser reparado. Tem o direito de ser reparado. A família tem o direito de reivindicar que ele não seja considerado, como foi até agora pelo Estado brasileiro, como um bandido, como um criminoso, mas sim como um herói deste país. E o Estado brasileiro tem que pedir desculpas pelo que fez. A Comissão da Anistia, o papel dela, não é só reparar economicamente. Isso é o de menos. Para mim, o mais importante reparação que fizeram comigo foi quando o Estado brasileiro pediu desculpa pelas perseguições que fez contra mim. Plano Condor, me impediu de seguir meus estudos, um monte de coisa assim. Eu não fiquei chateado com a vida, eu sou feliz com a minha vida. Eu só fiquei chateado, eu só achei legal que o Estado tenha pedido desculpa. E o Estado tem que pedir desculpa aí, São Gerânio, não sei qual é, foi perseguido. Depois a gente entra em contato e eu te digo quem foi. Eu tenho até os documentos aqui. Primeiro. Segundo. E terceiro, se vocês da imprensa puderem, é preciso entrevistar o procurador Ronaldo Rufo, que está há 2 anos com esse processo, e perguntar o que acontece, que não caminha. Nós precisamos saber por quê, né? Vai que está faltando na representação que a gente fez, ao não colocar bem na gramática uma vírgula e terem dado outra interpretação. Então eu vou lá e coloco a vírgula, não tem problema nenhum, não, né? Às vezes eu escrevi São Paulo com letra minúscula para escrever com letra maiúscula. Às vezes tem essas coisas. Isso é como é que é a justiça, né? Então nós estamos dispostos a corrigir as informações que fizemos. Não vamos corrigir tudo, né? O conteúdo é esse mesmo, não temos nada a corrigir. Nós mandamos 3.500 páginas de documentos para eles investigarem, comprovar o que nós dizemos. Mas perguntar, às vezes, né? Vai que nós tivemos algum erro na representação, né, Douglas? Você é advogado, né, Douglas?
Sou advogado, então, militante.
Às vezes a gente na petição erra, né? Falta uma vírgula, Sim. Põe um ponto a mais, né? Sim. Então eu acho que a gente estava a perguntar ao senhor procurador o que está acontecendo, né?
Você tá citando aqui uma coisa que a gente fala muito, que o controle do tempo no processo é um controle político. Quando o processo para que alguém seja instado a colocar a vírgula e não parou, ele não para neutramente, ele para e quando ele se paralisa, ele favorece alguns e aumenta o prejuízo de outros. É exatamente isso que você está falando. Então, como advogado, eu faço questão de registrar isso. O controle do tempo no processo é um ato político.
Eu também acho.
Isso que demora.
Sim. Mas, vai que tem, mas se você se ainda puder entrevistá-lo, seria legal. E hoje, se vocês puderem, nós vamos estar nessa live. E vou dizer mais, olha... Se você é de um centro acadêmico de estudantes, quiser fazer uma live, eu estou disposto. Se você é de uma associação de moradores, quiser. Se você é de um partido político, por favor, não seja daqueles partidos aí que são inomináveis, então eu não me comprometo. Mas se você é de um partido progressista e quiser fazer uma atividade, nós fazemos. Porque nós queremos difundir, tirar a história da repressão aos trabalhadores da clandestinidade e colocá-la no pedestal que ela merece estar. Que essa é a história dos leões. Não pode ser que os leões não contem a sua história. Hoje está na minha mão e eu acho que tem que ser apropriada o conjunto dos leões, por todos nós e todos nós contarmos essa história. Eu não tenho interesse nenhum, eu não estou em Santos por uma casualidade, mas eu vivo em Boa Vista, em Roraima. Então, eu logo vou embora para minha terra e daí não vou, acabando essa pandemia, volto para minha terra e não vou continuar, mas eu gostaria que ficasse uma geração de gente administrando essa luta dos trabalhadores. Tá bem?
É isso. A gente tem que lutar por isso. Eu acabei de dar um testemunho aqui, né, de uma música que eu aprendi, uma canção que eu aprendi, mas que o registro está na minha cabeça, né? Isso aí tem que ser registrado, tem que ser documentado e apropriado pela sociedade. E você rapidamente diz, esse Muniz aí na letra é esse Muniz que eu falei. Né? Então é disso que faz a nossa memória, é disso que faz a nossa dignidade ser apresentada como algo que tem que ser protegido em nossa própria defesa. Bom, Antônio Neto, a gente agradece demais a tua entrevista. Eu costumo, junto com o Rodrigo, brincar aqui com os entrevistados, que você está no nosso radar.
Com certeza.
Você vai voltar aqui. Não tem jeito, entrou no nosso radar. Você vai voltar. E a gente deseja a você que mantenha, né, essa energia da sua eterna juventude, né, que vem da dignidade, né, de se manter ser humano íntegro. É isso que impede a gente de envelhecer. A gente não envelhece nunca quando a gente tem esse sentimento. Você é um jovem, né? Nesse sentido, que a gente tem prazer de receber.
Douglas, eu sou um jovem de 68 anos, perdido. Eu costumo dizer que são perdidos. e que se eu achar, eu vou voltar a perder de novo. Por uma coisa simples. Todo cara que eu conheço que enriqueceu, ou ele assaltou o Estado, ou ele explorou os trabalhadores. Então ele diz, eu ganhei a vida. Então, nesse sentido, eu perdi, porque eu nem assaltei o Estado, nem explorei os trabalhadores. Então, orgulhosamente, são 68 anos perdidos, e que se eu achar por aí, eu volto a perder de novo. Porque eu acho que nós, os leões, temos que lutar sempre, porque senão quem vence é o caçador. O caçador é um só, e os leões é uma manada.
É
e a gente ainda sai perdendo. Tá bom? Tamo
tá
no
bom.
Radar um do outro.
Com certeza. A gente se despede de você aqui pela excelente entrevista que você nos proporcionou. Um abraço, bom final de semana. Tchau. Um abraço, viu?
Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.
Bom, o que a gente viu aqui, Rodrigo? A gente
uma verdadeira aula.
É, e na verdade, tem uma cultura, né? Os povos ancestrais, eles têm a cultura ancestral, ela vai passando a história, né, através das suas construções, inclusive lúdicas e literárias, vamos dizer assim, não no sentido da palavra escrita, né, mas no sentido da transmissão da cultura oral. Né? Então, as histórias são contadas para as crianças que vão crescendo ouvindo essas histórias e aí, num determinado momento, elas passam a contar essas histórias para as outras crianças. Os povos ancestrais são sábios, né? Eles sabem que contar a história deles para as outras gerações é uma forma deles se manterem vivos na sua integridade. E isso é uma das coisas que se perde na urbanidade, porque a gente conta menos as nossas histórias pela via oral e passa a registrar essas histórias, né, por escrito. Nesse momento, já um tipo de censura institucionalizada vai banindo das histórias que são registradas, né, aqueles que são, como disse aqui, né, ainda há pouco, né, o nosso entrevistado, o leão, os leões, né, e as histórias são contadas pelos caçadores. Muito bem. Por isso que uma mídia contra-hegemônica é importante para a sociedade, porque ela faz parte desse esforço de contar as histórias dos leões, né? E manter vivo esse registro. Né? E se diz muito, isso é uma palavra comum, né? Isso é uma expressão comum. Aquele que não conhece a sua história, não é capaz de contá-la, vai repetir os mesmos erros. É uma inteligência que vem do senso comum e que a gente sabe que faz todo sentido, porque a sabedoria popular é uma das grandes sabedorias compartilhadas, né, por todos, e que vem da experiência da vida. Mas nesse ponto específico, a gente deve sim ressaltar a necessidade de a gente ter mídias contra-hegemônicas, de ter espaços, tanto no ambiente virtual, como no ambiente da outra linguagem, veiculações impressa, etc., desse esforço. Para você ter ideia do que significa isso, é muito duro você manter esses veículos contra-hegemônicos no ar. Eu vou registrar aqui, com um grande pesar, né, que hoje, né, é o último dia em que permanece no ambiente digital o blog Nocaute, do nosso querido Fernando de Moraes, que em plena ditadura escreveu um livro chamado A Ilha, que acabou levando a uma geração inteira informações sobre a real condição do povo cubano e como eles realizaram um milagre, né, de sob cerco militar e econômico das grandes potências, Estados Unidos à frente, conservar a saúde do seu povo, conservar a educação do seu povo, conservar, inclusive, a civilidade do seu povo. Quem já foi a Cuba... Existe uma coisa muito ridícula que se faz contra, né, as pessoas que têm pensamento crítico, que é essa palavra de vá para Cuba. Pois bem, eu já fui a Cuba. E lá em Cuba, né, numa praia chamada Varadeiro, andando com um amigo, né, tinha uma família tocando Vinícius de Moraes e Chico Buarque. E a gente estava falando português, evidentemente eles identificaram, e aí eles começaram a conversar conosco sobre aquelas músicas, se a gente conhecia aquelas músicas. Eu, porque, enfim, gosto muito de música, conhecia, né? E aí conversaram de igual para igual com a gente sobre aquelas músicas, porque eles estudavam a cultura brasileira, né, na escola deles. E nós, aqui nesse momento, lamentamos, né, que o blog Nocaute, absolutamente importante, né, essa página que era mantida, que discutia de maneira refletida, né, e crítica à realidade nacional, não vá mais ser mantida no ar. A partir da semana que vem, a gente não conta mais com ela. Isso para demonstrar qual é a luta, aonde se espraia a luta para resistir, né? Para resistir a uma sociedade da palavra única, né? Da ditadura do pensamento único, do monopólio da palavra, da cultura imposta, né? Dos termos anglicistas. A gente, a nossa, há uma geração que adora se expressar metade em português, metade em inglês, achando que isso é uma referência, né, de cultura. Mal sabe as pessoas que apelam para o anglicismo, isso aí, contra muito disso no ambiente empresarial, etc., mal sabem que isso é uma expressão de colonialismo barato, já denunciado pelo Nelson Rodrigues, que dizia que na personalidade do brasileiro médio existia um complexo de vira-lata, né? Então, essas questões, elas estão todas conectadas. E você não sabe exatamente quem você é, embora você ache que saiba, né? Por que que você não sabe exatamente o que você é? Porque você ignora a história da sua cidade. Se você quiser ser universal, já dizia um grande escritor, conheça a sua aldeia. E aqui na nossa aldeia, né, tem todas essas lutas que foram ditas para a gente. Essas lutas que, inclusive, contam muito a respeito de nomes de ruas, que a gente deveria refletir se é o caso ou não de mantê-los. Porque o mundo inteiro está derrubando monumentos que homenageavam traficantes de escravos hoje. E aqui, infelizmente, para a nossa tragédia política e pessoal, a gente ainda homenageia, né, aqueles que reprimiram com violência, muita violência, morte e sangue, a geração de trabalhadores da sua terra. Né? Por isso que a Rádio Brasil Atual Litoral existe, é por isso que ela pauta esses assuntos com muito, muito orgulho, satisfação e responsabilidade. A gente sabe que há um sentimento positivo, que é o sentimento de amor, né, que traz dentro dele a esperança, o amor que é pregado de forma, vamos dizer assim, muito profunda pelos mais importantes representantes da humanidade que passaram por aqui, alguns, inclusive, divinizados, né? Mas eles só se notabilizaram, se tornaram históricos, porque eles apelavam, às vezes pagando com a própria vida, né, para que a sociedade amasse, para que nós amássemos uns aos outros e não nos odiássemos, né? E a primeira forma de amor é reconhecer a igualdade do outro. Essa é a primeira forma de amor. Daí derivam todas as demais. E quando a gente tem uma reportagem como essa, quando a gente tem uma entrevista como essa, é disso que se trata. Né? É disso que se trata. Então, eu, aqui, Rodrigo, com você, eu sendo um santista, sou capaz de amar um palmeirense, né? Sou capaz de amar você como meu colega de trabalho aqui, porque sem você aqui, sem a Tânia Maria, sem o Taigo por trás das câmeras aqui, sem a Yarmi Lamuniz, sem o nosso querido Norberto, né? Nada do que a gente faz aqui seria possível, né? Então, compartilhar, inclusive, o trabalho e a construção é uma forma de amor. Uma sociedade só pode ser civilizada se a gente tiver esse tipo de amor. Eu sei que, nesse sentido, você também me ama, viu? Como, apesar de...
E como santista, porque eu também sou santista, nasci em Santos, e a gente conta a história da nossa região, acho muito importante isso. E no futebol, como bom palmeirense, também gosto muito de você, Douglas.
Tá bom, Rodrigo. Bom, Rodrigo, o que que a gente tem aqui na sequência, depois dessa entrevista que a gente realizou hoje, nessa sexta-feira, dia 30?
Na sequência, temos o Olavo Dada, o corintianíssimo Olavo Dada, que também está feliz. com o Som da Praia. E à tarde, Marcos Canduta, com Tarde RP Litoral. Marcos Canduta Santista, que deve estar aí com problemas para passar da ponte. E às 19 horas, se você perdeu essa entrevista histórica que nós fizemos aqui, com Antônio Neto, temos a reprise do Manhã RBA Litoral.
Muito bem. E com isso, a gente fica aqui, se despede, né, do nosso ouvinte da 93.3 FM e daquele que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Lembrando, é importante assinar o nosso canal, né? Isso faz com que a gente se mantenha aqui, né? E tenha uma importância como referência, né, na pauta, né, das notícias locais, mas também, que é o nosso propósito, na reflexão crítica sobre essas notícias, com a interação dos nossos ouvintes, certo?
Com certeza, é importantíssimo também apertar o sininho para a pessoa, em primeira mão, ter o nosso conteúdo à disposição.
E a gente fica por aqui, desejando bom final de semana, cuide-se, cuidado, porque a Covid-19 não é uma gripezinha, podendo, mantenha-se no distanciamento social, e a gente sabe que muita gente que não pode se manter no distanciamento social se defende da Covid-19 pela solidariedade daqueles que podem, mas que estão pensando e agindo em favor e junto com aqueles que não podem.
Use máscaras, né? Importantíssimo. Use máscaras, álcool em gel, lave bem as mãos.
Né, presta atenção naqueles que não podem usar máscara, nem álcool em gel, nem pode lavar as mãos, porque tem muita gente nesta cidade fazendo com que a proteção chegue até eles. Infelizmente, essas pessoas fazem isso sem qualquer auxílio efetivo, né, de administrações públicas. Um abraço, até segunda-feira, e a gente volta segunda-feira de manhã com Manhã Brasil Atual, Litoral, às 9 horas da manhã. Tchau!
Um abraço, até lá!
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.